Um levantamento feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis mostra que boa parte das capitais brasileiras não estão preparadas para enfrentar eventos climáticos severos. O levantamento mostrou a inexistência de estratégias, planos, ações e instrumentos de prevenção e gestão de riscos climáticos em boa parte das principais cidades do país. Quem conversa conosco sobre esse estudo é o Igor Pantoja, coordenador de relações institucionais do Instituto Cidades Sustentáveis. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar com vocês aqui hoje.
Igor, como foi realizado esse levantamento que revela aí que boa parte das capitais brasileiras não estão preparadas para enfrentar eventos climáticos severos?
Esse levantamento foi feito a partir de dados oficiais, né? Os dados que o IBGE identifica em relação aos municípios brasileiros. Tem uma pesquisa chamada Munique, e a gente compilou essas informações para todas as cidades brasileiras e fez um destaque para as capitais, né? São as principais cidades do país. E aí a gente identificou, né, alguns temas em relação tanto a instrumentos de prevenção dos eventos climáticos extremos nas cidades, quanto também na remediação, né? O que as cidades têm ou não têm de preparação para quando esses eventos virem a acontecer. Então, acho que é um panorama importante para a gente tentar chamar atenção nesse período agora que a gente está tendo eleitoral, para identificar se as propostas atendem ou não as necessidades que a gente está vendo nas grandes cidades, né? Principalmente nesse ano que a gente tem visto extremos aí de enchentes, secas, enfim.
Perfeito. Todas as capitais foram avaliadas. Elas possuem planos de contingência contra inundações e enchentes, todas elas?
Olha, nenhuma. São 25 instrumentos de política pública que são avaliados nessa pesquisa. Nenhum dos instrumentos todas as capitais têm. Então, sempre tem alguma que não tem algum deles, né? Então, a questão dos planos de contingência, por exemplo, né, 19 capitais têm, mas 7, por exemplo, não têm. Só que é isso, são 25 instrumentos. O plano é um deles, né? Então, os instrumentos que são avaliados vão desde legislações, por exemplo, de lei de uso de uso e ocupação do solo, que contempla essa preocupação com a questão dos riscos climáticos, a questão dos planos de contingência, sistemas de alerta antecipados, né, aos desastres, e também mecanismos que possam, enfim, ajudar na recuperação, né? A cidade desenvolve projetos de engenharia específicos para remediação de desastres. Então, são uma série de temas, além dos planos em si.
Igor, quais são os principais impactos que a falta de preparação para eventos climáticos severos tem aí para a população, pode trazer para a população?
A gente tem visto esse ano, né, tanto em relação às cheias, às inundações. Então, Rio Branco, por exemplo, teve esse ano uma das suas maiores cheias, né, da história. E, ao mesmo tempo, agora está tendo o menor nível do rio também na sua história. Então, é absolutamente evidente a gente ter atenção para as propostas dos candidatos em relação às mudanças climáticas, né? O meio ambiente, hoje em dia, a gente costuma falar que ele não é só mais um tema. Na verdade, ele é o grande tema e todas as outras políticas têm que estar relacionadas a ele. Então, pensar, né, medidas de prevenção e ter estratégias para quando o evento climático, a inundação, a seca, enfim, acontecer, você ter como remediar os principais danos, ter um plano para retirar as pessoas rapidamente dos lugares, você ter onde alocar essas pessoas com segurança. Então, a gente tem visto aí, né, o Brasil se mobilizou muito em torno do Rio Grande do Sul, por exemplo, e agora a gente está vendo na Amazônia a questão da seca sem o mesmo nível de mobilização, talvez, nacional. Então, acho que é importante a gente ter em mente que tudo isso está absolutamente conectado. Então, na hora de votar agora, mais uma vez, é importante estar atento às propostas desses temas.
Com relação a esse levantamento, Igor, vamos trazer aqui, puxando um pouquinho para a nossa realidade, para Rio Branco, como você já estava falando um pouco. Rio Branco, então, é uma das capitais que não está preparada para esse tipo de evento.
Rio Branco tem alguns dos instrumentos, né, que são avaliados pela pesquisa, mas não possui outros. Por exemplo, né, a questão... em relação a projetos de engenharia específicos relacionados a eventos como deslizamentos, escorregamentos de terra, né? A cidade não tem esse tipo de experiência em relação a projetos de engenharia sobre isso. Sobre questões de alerta antecipado de desastres, também, pelo menos nessa pesquisa do IBGE, ela não apareceu como isso ainda não estando implementado. Então, isso é um tipo de política básica, assim, né? Você ter pelo menos um sistema de alerta que, olha, daqui a algumas horas ou daqui a pelo menos alguns minutos vai acontecer, seja uma inundação severa, seja algum episódio mais, né, de chuvas de muitas horas seguidas. Então é importante você ter um aviso para a população. E nesse caso, o Rio Branco não tem esses dois pontos. Além de outros temas, mas da maioria, Rio Branco tem uma nota, tem 65% desses 25 instrumentos previstos pelo IBGE. Então é uma nota, vamos dizer, 6,5, né? Não é uma nota boa, mas também não é a pior
A
nota.
pior.
Mas acho que é importante uma cidade que está tão vulnerável às mudanças climáticas como é Rio Branco, ela precisa ter 100% desses instrumentos o quanto antes.
Hoje o rio-branquense, não só o rio-branquense, mas como os acrianos sofrem muito com quando uma época do ano é a cheia, a seca extrema, e agora tem esse problema que é a qualidade do ar péssima e insalubre. Isso também deveria entrar uma prevenção com relação a esse cuidado, né?
É verdade. A poluição do ar, a gente fez uma pesquisa aqui no Instituto esse ano, junto com o IPEC, o antigo IBOP, e a poluição do ar é um dos principais problemas apontados pela população. E isso foi antes das queimadas. A gente fez essa pesquisa no primeiro semestre. Então, certamente, se a gente fosse repetir, esse resultado ia ser ainda mais reforçado, né? Porque o país inteiro está sofrendo com essa questão da qualidade do ar. Então, Rio Branco está né, em meio à região amazônica. Acho que é uma região estratégica, não só para o Brasil, né, até em nível mundial. A gente tem visto todas as discussões sobre isso. E, claro, precisa de recursos, precisa de apoio, mas também precisa ter propostas mais claras de como combater essas queimadas, de como impedir, enfim, que a população sofra com essa questão da poluição do ar, nesse caso, proveniente das queimadas, né?
Igor, antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse quais medidas urgentes deveriam ser priorizadas pelos governos locais para mitigar os impactos das mudanças climáticas nas capitais brasileiras.
Olha, o governo local, né, as prefeituras, as cidades, elas têm uma capacidade limitada, todo mundo sabe, né, em relação a investimentos, em relação a esse tema ambiental como um todo, já que são mudanças, né, que estão mais numa escala mais ampla, mas elas têm também, sim, responsabilidade sobre isso. Seja do ponto de vista de ter esses instrumentos de identificação de áreas que estão sujeitas a mais vulneráveis a inundações, por exemplo, ter políticas de como remediar esse tipo de dano e, claro, né, prevenir a ocupação dos lugares em que você sabe que não pode ser construído. Acho que isso talvez seja a principal responsabilidade do poder público numa cidade que tem muita suscetibilidade a inundações, né? A gente estava vendo os instrumentos aqui de Rio Branco e viu que Rio Branco tem uma carta geotécnica que diz quais são as áreas suscetíveis de inundação, mas não consegue conter, talvez, a ocupação dessas áreas. Então, acho que isso é um desafio, não é fácil, mas é importante ter esse olhar estratégico sobre a ocupação das áreas sujeitas à inundação nas cidades. Talvez isso seja um dos pontos principais para Rio Branco.
Igor, pegando o gancho que a gente está próximo às eleições, esses assuntos que foram abordados aqui durante a sua entrevista, é bom que o eleitor ele fique atento às propostas dos candidatos às prefeituras para ver realmente se tem algum plano aí, né, com relação a esses problemas, né, severos aí de eventos climáticos, né?
Exatamente. A gente está aí há 2 semanas, né, das eleições municipais e é fundamental a gente ver esse tema sendo incluído nas propostas das candidaturas e que sejam propostas concretas. Não adianta só o candidato falar que acha que é um problema as mudanças climáticas, mas não ter propriamente ali políticas, respostas, propostas para lidar com isso. Então, acho que é importante o eleitor, a eleitora estar atento para o que as candidaturas aí estão falando sobre esse tema e com quais os compromissos que elas estão efetivamente, né, assumindo aí essa responsabilidade. porque não dá para fugir. Acho que é muito evidente a situação para o candidato tergiversar, sair, dizer que não é bem assim, que não está acontecendo, se a cidade está sofrendo aí, ano após ano, enchentes e secas cada vez mais severas, né?
Muito obrigada, Igor, pela sua participação. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto bem pertinente. A gente sabe que a nossa população está sofrendo aí com relação a essa seca severa, todos os acrianos, né? E agora também com essa qualidade do ar péssima, né? Então, daqui a pouco a conta vai chegar, né? Em especial na área da saúde. Nós agradecemos aqui por você tratar esse assunto conosco, tá bom? Estamos à disposição, sempre que precisar, faz um contato com a gente, tiver uma pesquisa bacana para falar, um levantamento, um dado, tá bom? A gente está aqui à disposição.
Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Espero estar em breve de novo em diálogo com a população do Acre. Obrigado, Rita.